não recolher ICMS. Foi considerado crime pelo Superior Tribunal de Justiça, uma decisão que é de extrema importância pelo impacto que pode ter, não é, sobre sócios, administradores de empresas. No processo, alega que deixar de recolher ICMS em operações próprias, devidamente declaradas, não caracterizaria crime, mas inadimplento fiscal. Só que as turmas tiveram posições diferentes, mas por 6-3 acabou não se aceitando esse argumento e taxando agora o não recolhimento de ICMS como crime. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Paulo Aires Barreto, que é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Dr. Paulo, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Professor, por que que essa decisão foi tomada? Havia uma diferença entre as duas turmas de posicionamento, mas a decisão final do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi deixar de considerar inadimplento fiscal o não recolhimento do ICMS para ser considerado crime. Ou seja, os ministros negaram o pedido de habeas corpus de empresários que não pagaram valores declarados do tributo depois de repassá-los aos clientes. Gostaria que o senhor explicasse para a gente o que foi julgado exatamente, que implicações isso tem.
Olha, Roxane, a decisão preocupa e preocupa muito a comunidade jurídica como um todo, sobretudo os empresários, na medida em que implica verdadeiro retrocesso no tema, criminalizando uma conduta na qual a atuação normal e potencial do eventual empresário, normalmente nada tem de dolosa, é simplesmente uma questão de ausência de recursos para pagar as suas dívidas, sejam elas com folha de salário, tributo, fornecedor ou sistema financeiro. De uma certa forma, a decisão acaba criando um cenário em que o mundo é perfeito, ou seja, o empresário vende seu produto, o consumidor paga o seu preço, tudo funciona maravilhosamente bem, quando se sabe que, mais das vezes, não é de verdade o que acontece, e não raro os problemas surgem até tendo por origem questões governamentais. A crise que nós vivenciamos aí nos últimos 3 ou 4 anos tem como fundamento maior, talvez, problemas de gestão do próprio governo. E nesse momento o governo erra, mas quem vai preso é o empresário. Nesse sentido, o tema é bastante delicado e, fundamentalmente, me parece que não há nenhum forte fundamento jurídico para legitimar essa situação, e é uma série de razões que eu poderia aqui identificar para mostrar o equívoco da decisão do STJ.
Pode explicar de forma mais detalhada. Por que que o senhor acha, né, essa criminalização da conduta incorreta, né, na contramão?
O primeiro aspecto é que não há verdadeiramente a tal da apropriação indébita. Vou tentar explicar o fenômeno a partir de um outro tributo que não o ICMS. O pagamento da folha de salários tem uma situação até mais singela. Por vezes, o empresário se vê diante de uma situação em que ele tem uma folha de salários, considerando os encargos, e, por hipótese, 10 mil reais. Nesses 10 mil reais, 8 mil é o valor do salário líquido que ele paga ao empregado, 2 mil é o valor da contribuição previdenciária que ele desconta do próprio empregado. Portanto, se ele está descontando do empregado, se ele não repassa aos cofres públicos, ele cometeria o crime de apropriação indébita. Ocorre que não raro, o empresário, por razões outras, só tem no caixa 8 mil reais. Portanto, quando ele paga os 8 mil reais, que representam o valor líquido da folha de salários, ele não está se apropriando dos outros 2 mil, ele simplesmente não o tem, por questões de oferta e demanda, por problemas de cenário econômico, por inadimplência dos seus clientes e assim por diante. Então, rigorosamente não há apropriação indébita pelo simples fato de não haver pagamento, seja de contribuição previdenciária, seja de qualquer outro tributo. Consumidor não paga tributo. Quem recebe a nota fiscal paga preço. Por isso dizer que eu estou me apropriando do tributo que o consumidor pagou não é verdadeiro. Até porque, imagine a situação que eu vendo a prazo e o consumidor simplesmente não paga. Juridicamente falando, o empresário tem o dever de pagar o tributo independentemente de receber o preço por parte do seu cliente. Logo, este repasse não tem nada de automático, não é inafastável a situação em que o cliente não faz o pagamento. E, fundamentalmente, nós estamos numa economia sujeita a pressões decorrentes de oferta e demanda. Por vezes eu tenho que reduzir meu preço e vender até abaixo do custo, porque o mercado simplesmente não está pagando aquele preço que comportaria aí a recomposição de todos os meus gastos, inclusive com tributos. O cenário econômico influencia muito fortemente essas relações e, portanto, essa perspectiva de que se eu não paguei, eu me apropriei indevidamente, ela briga com a lei de oferta e demanda, briga com uma série de outras questões importantes no cenário econômico. Além disso, o Brasil, tradicionalmente, não admite prisão por dívida. Mais do que isso, o país celebrou no plano internacional o chamado Pacto de São José da Costa Rica, que no seu artigo 7º contempla precisamente o seguinte: ninguém deve ser preso por dívida, faz exceção da obrigação alimentar, essa é a única exceção. Logo, eu não posso me comprometer com outros países no plano internacional assinando um tratado com a mão direita e depois vir a descumpri-lo com a mão esquerda. Essa decisão simplesmente ignora a disposição do artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica. Mais do que isso, sim, um aspecto que parece muito importante. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula. O que é uma súmula? O Supremo julga um tema tão recorrentemente, tantas vezes, que em algum momento ele fala: essa matéria eu vou sumular, vou deixar de forma muito clara qual é o meu entendimento. Esta súmula do Supremo diz o seguinte: é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Vale dizer, eu não posso apreender a mercadoria do empresário para forçá-lo a pagar qualquer tributo. Isso é o que a gente chama de uma sanção política. Veja o que a decisão do STJ faz. O auditor fiscal não pode apreender a mercadoria, porque é sanção política, mas pode prender o dono da mercadoria. O que é um verdadeiro absurdo.
Agora, só não entendi, professor, perdoe-me, quando você explica que diz que o valor do tributo não é cobrado do consumidor, esse valor não está embutido no preço? O consumidor não está pagando isso?
Não. O que eu quis dizer é o seguinte.
Desculpe se eu entendi errado também, né?
Não, nenhum problema, até porque o tema
é complexo.
Exatamente. No mundo ideal, obviamente, todos os custos da empresa, inclusive as incidências tributárias a que ela se submete, seja com ICMS, imposto sobre a renda, PIS, COFINS, ISS, etc., tudo isso vai compor o seu orçamento, a sua definição de custo e via de regra, se adicionará uma margem de lucro para que o negócio se sustente e viabilize. Portanto, dessa perspectiva, tudo é repassado no preço. Não é só o ICMS. São todos os tributos, se a gente for fazer a análise nessa conformidade. Logo, dizer, olha, o ICMS é diferente, já tem um problema conceitual importante na medida em que, por que não IR, por que não IPTU, por que não ISS e assim por diante. No mundo ideal, está tudo no preço. Mas volto a dizer, a relação que se estabelece entre empresa e consumidor é uma relação na qual se paga um valor que, teoricamente, deve remunerar o empresário, inclusive deixando margem de lucro. Agora, naquele meu exemplo, se o consumidor não paga, se ele é simplesmente inadimplente, isso não desonera o empresário de pagar o tributo devido. Portanto, essa relação não é uma relação absolutamente perfeita, na qual o preço está sendo sempre pago pelo consumidor.
Entendo.
E, portanto, o dinheiro está sempre no caixa do empresário, que simplesmente se apropria para não levar aos cofres públicos.
Eu estou falando isso porque o ministro usou esse argumento. Aí ele usou um outro argumento que eu gostaria que o senhor comentasse também. Empresários podem pensar que é muito mais vantajoso deter valores do tributo do que, por exemplo, se submeter a empréstimos no sistema financeiro, o que teria consequências negativas para estados. Para ele, porém, não seria possível absolver os contribuintes que deixaram de recolher o ICMS, que foi cobrado do adquirente da cadeia de consumo e que deveria recolher aos cofres públicos. É o argumento dele. Bom, mas o que eu quero dizer é a primeira parte da história. O empresário pode achar vantajoso deter o valor do tributo, né, do que buscar como financiar isso, esse pagamento. O empresário, li outros textos sobre o assunto, os empresários costumavam deixar o ICMS de lado em função de outros tributos que consideravam mais importantes. Quer dizer, por parte do empresário, tem isso? Pago aquilo, deixo aquilo de lado, pago esse imposto, não pago aquele. E o ICMS, o recolhimento de ICMS, era usado para isso?
Vamos lá. Realmente, a nossa carga tributária é bastante elevada em comparação aqui com os demais países da América do Sul. Nós estamos aí ao lado da Argentina em primeiro lugar e numa distância muito grande dos demais países, o que talvez seja uma das razões para que as nossas crises, Brasil e Argentina, sejam nos últimos tempos maiores do que as dos demais países, que estão até crescendo em níveis bastante consideráveis. Em relação à decisão do empresário, realmente, quando você tem um problema de caixa, falta recurso, você tem quatro grandes grupos de contas a serem pagas. Então, o primeiro ponto de advertência é o seguinte: ninguém deixe de pagar porque não gosta de pagar ou porque não quer pagar, até porque a correção das dívidas tributárias hoje é fortíssima. Portanto, não é bom negócio deixar de pagar tributo, aliás, é um péssimo negócio. A decisão do empresário costuma ser racional. Talvez o que fosse menos oneroso para ele em termos de efeitos econômicos, em termos de acréscimo de valor aquilo que ele paga, talvez fosse deixar de pagar o fornecedor ou a própria folha de salários, mas se ele para de pagar a folha, sua empresa para também. Se ele não paga o seu fornecedor, ele não tem matéria-prima. Portanto, sobra o banco e o tributo. Entre o banco e o tributo, realmente, em condições normais, a dívida bancária, ela tem uma atualização, tem uma aplicação de juros mais alta do que os tributos cobrados pelos vários entes tributantes. Já foi muito mais alta, hoje não é tão mais alta, mas o fato é, numa decisão racional entre pagar o banco e pagar o tributo, provavelmente, em condições de cada 10 situações, 9, o empresário vai optar por pagar o banco não recolher o tributo. Agora, diante deste cenário...
Agora ficou difícil, hein? Agora complicou tomar essa decisão.
Em alguns momentos, é provável que o empresário tenha que escolher dentre uma das três outras possibilidades. Ou ele não vai pagar o fornecedor, ele não vai pagar a folha, ele não vai pagar o banco. Porque essas outras três situações não implicam criminalização da sua atividade. De uma certa forma, até ilógico, né? Não pagar folha não é crime. Agora, não pagar tributo é conduta típica. Me parece também isso um grande contrassenso, um grande absurdo.
Agora, professor Paulo, cabe recurso? Essa decisão, que impacto ela tem? Ela é sobre um caso específico, não é? Foi de isso. Santa Catarina o caso, mas o que acontece agora? Ainda tem recurso? Agora falando, né, os próximos passos.
A decisão não foi nem publicada, então... não se tem ainda a ciência do acórdão efetivamente, só a notícia de julgamento. E, obviamente, cabem recursos, cabe inicialmente embargo de declaração, sanar eventuais omissões ou contradições do acórdão. E o tema, me parece, é um tema de natureza constitucional. Ou seja, em algum momento, quero crer que o Supremo venha se debruçar sobre esse assunto. E, na minha visão, acredito que venha a superar essa decisão do STJ. É importante dizer que essa decisão não foi tomada no bojo dos processos submetidos ao rito dos chamados efeitos repetitivos. O que significa isso? Tem alguns processos que, uma vez julgados, promovem os seus efeitos para toda a sociedade brasileira. Neste caso, não. A decisão só opera efeito entre as partes, embora seja um precedente absolutamente importante, na medida em que tomado aí pela reunião das duas turmas, portanto, em tese uniformizando a jurisprudência do STJ. Vale dizer, a decisão é extremamente importante. E ela tem, no limite, até um efeito indutor da própria sonegação. Veja que coisa curiosa e absurda, né?
Por quê?
O empresário hoje poderá refletir: puxa, se eu reconhecer a minha dívida de ICMS, informá-la e simplesmente não pagar, eu estou automaticamente sujeito a ser processado criminalmente aqui, porque o ato de reconhecer o tributo e não pagar, na visão do STJ, é crime. Logo, eu tenho uma chance maior de não ser preso se eu simplesmente não informar que devo.
É, mas uma hora vão descobrir, né? O devido.
Pois é,
né?
O devido. O problema é que, na prática, essa indução outra de que, se eu me informar que devo, mas não pagar, não é crime, vinha trazendo como efeito positivo exatamente a formalidade. O contribuinte não corria o risco de simplesmente sonegar, porque a sonegação, sim, é crime e crime pesado. E, nesse sentido, eles, mesmo não tendo recurso, optavam por informar a dívida para não ter a sanção penal.
Que é pesada, certo? Quer dizer, ali havia possibilidade de fazer ainda o pagamento. Agora, estou dizendo que a questão vai ser nem informar, é isso, pode...
Alguns vão assumir o risco maior, ou seja,
é um caminho arriscado.
Um crime maior.
De um jeito ou de outro, é um caminho difícil agora para o empresário. Eu quis discutir esse assunto, porque acho que tem, né? Acho que isso vai afetar, e vamos ver que decisão será tomada, se cabe recurso, acompanhar esse tema. Professor Paulo Aires Barreto, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, esclarecendo nossas dúvidas aqui sobre o assunto. É sempre difícil: tributo, recolhimento, pagamento, multa. E aqui o caso é do recolhimento de ICMS. Muito obrigada, viu, professor, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço o convite e um bom dia a todos.